Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A desigualdade social é uma tragédia que assola o Brasil há muitas décadas. Ou melhor, séculos. Para enfrentar o problema, a própria sociedade civil arregaça as mangas em busca de soluções. Uma delas é a criação de bancos comunitários. Acompanhe agora, na terceira parte da reportagem, Economias Alternativas, Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado.
Bangladesh, 1976. O economista e professor Muhammad Yunus funda o primeiro banco do mundo especializado na oferta de microcrédito, o Grameen Bank. A experiência é um sucesso. Com taxa de inadimplência perto de zero, o banco conta hoje com mais de 2 mil agências. Em 2006, Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra a pobreza. No Brasil, o primeiro banco comunitário foi o Palmas, de Fortaleza, fundado em 1998 com base nos princípios da economia solidária. Em geral, esses bancos utilizam sua própria moeda social, que circula dentro da comunidade. E além de oferecer microcrédito, atuam como correspondentes bancários, apoiam pequenos empreendimentos, promovem educação financeira, entre outros serviços. E se o Banco Palmas foi o pioneiro no país, o mais novo é o Banco Icom, fundado já durante a pandemia pelo Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Segundo a gerente executiva Mariane Maier, são mais de 800 famílias atualmente que recebem R$200 por mês em moeda social. Os recursos vêm de um fundo constituído a partir de doações e tem ajudado também a dinamizar os comércios locais.
Nós temos hoje 5 unidades, que é como se fossem agências do Banco Comunitário, e cada unidade dessa conta com uma organização da sociedade civil ou um grupo, um movimento social, que entra como co-realizador ou co-realizadora dessa iniciativa. Também fazem essa ponte com os comércios, que são cadastrados, então o nosso banco abre contas específicas para as famílias e contas específicas para os comércios, que é onde a moeda social gira, né?
Moradora da comunidade da Serrinha, em Florianópolis, Luana dos Santos Silva conta que, com a ajuda do Banco Icom, conseguiu até fazer uma festinha para o aniversário de 7 anos do seu filho.
Eu, por exemplo, também estou desempregada. A moeda chegou, consegui comprar os ingredientes e consegui fazer a festa de aniversário deles. Consegui comprar fralda para minha bebê. Eu tenho uma bebê de 1 ano e pouco. E também verduras, legumes, iogurte, carne, que são coisas que não vêm numa cesta básica, né? Produtos de higiene pessoal.
Em Vila Velha, no Espírito Santo, o Banco Comunitário Verde Vida alia distribuição de renda e preservação ambiental numa mesma iniciativa. O banco funciona por meio da troca solidária, em que catadores recebem em moeda social o valor correspondente àquilo que recolhem. Quem explica é João Manuel Ribeiro dos Santos, diretor financeiro do Verde Vida.
As pessoas catam resíduo na rua, plástico, papelão, papel, alumínio, que é a latinha, e o óleo de fritura. O valor que dá em moeda social, que é a nossa moeda, eleva alimento. Feijão, arroz, açúcar, pó de café, os produtos da cesta básica. Aquela pessoa que não quiser levar o alimento, que ele é juntar, a gente vai dando tico com o nosso carimbo e vai no lugar que é conveniado e faz a compra deles. Quando tiver uma quantidade de ticket, o rapaz de lá do mercadinho vai lá no nosso supermercado solidário e faz uma compra para casa dele. Ou, aliás, ele pega um cheque, ele paga as contas de água e luz que ele tiver. Então, a gente trabalha nesse sentido.
João Manuel se orgulha ao lembrar que o Banco Verde Vida já se tornou referência, inclusive no exterior.
Aqui dos Estados Unidos, da França. Teve uma francesa que ficou com a gente aqui uns 30 dias e visita o time da Inglaterra, do Chile e vários países. Olha, quem já participou junto com a gente aqui fica naquela euforia, mas dá trabalho, tá?
Iniciativas como os bancos comunitários ajudam, mesmo que parcialmente, o país a enfrentar uma de suas principais mazelas, a desigualdade social, que, segundo o economista José Celso Cardoso, representa um atraso para o desenvolvimento do país.
A desigualdade social no Brasil é o principal problema econômico que nós temos. Porque a desigualdade significa pessoas com um potencial imenso de trabalho, de produção, não é? De inovação, submetidas a condições muito difíceis de vida, de trabalho, de remuneração, né? Então é um desperdício muito grande de capital humano. Então enfrentar a desigualdade significa viabilizar condições melhores de crescimento econômico.
O fortalecimento dos pequenos comércios locais, promovido por iniciativas como os bancos comunitários, vem ao encontro de uma tendência mundial. Cada vez mais pessoas aderem ao movimento de localização econômica. Ao preferir comprar naquele mercadinho do bairro, por exemplo, o consumidor ajuda na distribuição de renda e na geração de empregos em sua própria região. E ainda reduz sua pegada de carbono, como explica a engenheira e educadora ambiental Aline Matuja.
É um movimento que visa trazer a economia de volta para o nosso alcance. A economia globalizada já nos custou demais e, apesar de tudo isso, não nos fez mais felizes. Então, se você pega o modelo atual, né, de comércio exterior, de importação e exportação de commodities e bens beneficiados, você tem uma economia de altíssima emissão de carbono e que produz desigualdades sociais ao invés de reduzi-las.
Reportagem Celso Cavalcante.
Na próxima parte da reportagem Economias Alternativas, novos caminhos para o pós-pandemia, consumo consciente e economia circular como respostas à emergência climática e à degradação do planeta.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.